we structure our discussion along three questions. Question number one would be, has the IGF fulfilled its mandate? Question number two, has it had any impact? Has it had any results? And the question number three would be, would you like to extend the mandate? And if so, should there be any improvements, any changes made for the future of the IGF? But we definitely don't want to have a kind of yes or no referendum. And I also feel that the audience here of the people who came especially to have a IGF for the region are people who have a tendency of being rather in favor of this kind of multi-stakeholder gathering. So that would not be the focus of our attention. But let me say maybe a few words to begin with on the formalities of the process and how the process will work. As you know, we have issued a call for comments on our website, and we received many contributions, many comments, including from governments. The Brazilian government, but also the Cuban government gave us comments. And we will produce a paper synthesizing these comments, summing them up, and that paper will be translated into all UN languages and will be the official input document that will be the basis for our discussions at the next meeting of the IGF in Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh will hold formal consultation on the desirability of the continuation of the forum that is part of the IGF mandate, but it is a consultation. The Sharm el-Sheikh meeting will not take a decision, and based on these consultations, which will be led by Undersecretary General Shah, the head of the UN Department for Economic and Social Affairs, the Secretary General will then make recommendations to the UN member states on the future of the IGF, that is, whether or not the mandate should be extended, and if so, whether any changes, improvements should be made with regard to the setup. The decision will then be taken by the UN member states. The recommendations will be part of the report the UN Secretary General makes every year on WISIS implementation and follow-up that will go to the Commission on Science and Technology for Development in May 2010. The CSTD will then make their own recommendations, and that would be intergovernmental recommendations that will go to the Economic and Social Council, ECOSOC, that will meet in July, and from ECOSOC it will finally then be submitted to the General Assembly that will take a final decision in December 2010. So we have a slightly paradoxical situation in a way that we now have a multi-stakeholder process where all stakeholders can voice their opinion, but then the decisions will be taken by member states alone. So therefore it is very important that interested stakeholders make their voices heard, and I would also like to take this opportunity. There is still time to send us comment, and we will post the comments all along whenever they arrive. And we have received many interesting comments so far, and I hope for many more. Now back to the organization of our session. As I said, Pablo will start with his presentation, and then we address these three broad questions. And I would invite participants for audience interactions after each of these questions, so that it's not just a few comments at the end, but that we engage you all throughout our discussions. But Pablo, please, you have the floor. Thank you.
Bueno, gracias, Marcus. Bueno, para aquellos que estuvieron en la sesión inaugural, donde Marcus hizo una presentación del contexto en el que está el IGF, van a reconocer algunos elementos tomados de esa presentación. Yo asumí que eran Creative Commons y los tomé sin pedir permiso. Espero no estar cometiendo ninguna violación de derechos de propiedad intelectual. Bueno, cuando estamos hablando del futuro del IGF, como dijo Marcus, la pregunta que está planteada es, antes que nada, si el IGF debe continuar más allá del mandato inicial que se estableció de 5 años y en qué términos debe hacerlo. Para esto debemos preguntarnos algunas cosas. Primero, ¿se han agotado los objetivos para los cuales el IGF fue creado en la agenda de Túnez? Bueno, esto implicaría que se hubiera agotado el debate sobre sobre la gobernanza de Internet. Me parece que estos 2 días nos dan una respuesta a esto. Me parece que claramente esta respuesta es que no. Después podemos debatirlo, pero me parece que podemos seguir adelante pensando que hay un consenso sobre este aspecto. La otra pregunta entonces que nos tenemos que formular es si el IGF es útil para los objetivos para los cuales fue creado, si hace una diferencia que exista o que no exista, y en definitiva si hace un aporte hacia el cumplimiento de los compromisos de la agenda de Túnez. En particular el párrafo 72, que es el que define su mandato, pero no únicamente, sino también todos los compromisos que están incluidos en el capítulo de Internet Governance en la agenda de Túnez. Mi respuesta a esta pregunta es que sí, en particular la reunión anual del IGF está contribuyendo ampliamente al cumplimiento de la agenda de Túnez, y en particular en algunos puntos, en el debate de temas de políticas públicas relativos a la gobernanza de Internet y en la facilitación del diálogo, la comunicación, el intercambio de información y de mejores prácticas entre todos los actores involucrados. En resumen, yo diría que la reunión anual del IGF se ha constituido en un espacio muy relevante de debate de políticas públicas vinculados a la gobernanza de Internet. Es un espacio innovador, innovador en el contexto de las Naciones Unidas y que se ha enriquecido por la confluencia de diversos actores, la comunidad técnica de Internet por un lado, el sector privado, el sector de la sociedad civil, los gobiernos, los organismos internacionales. Creo que este espacio ha contribuido realmente a la comprensión de los distintos temas que están en juego y que ha contribuido también a desarrollar mejores relaciones de cooperación y entendimiento entre los distintos actores que participan del proceso. Y yo creo que en gran medida el éxito de la reunión anual del IGF está basado en la no existencia de compromisos para llegar a textos acordados. Yo soy de los que se afilian a la idea de que no es un espacio adecuado como para estar negociando textos, y me parece que eso minaría las posibilidades de diálogo de la forma en que se están dando actualmente. Y un elemento fundamental, sobre todo desde la perspectiva de la sociedad civil, que ha contribuido al éxito del IGF, es que los mecanismos de participación que se han adoptado, tanto en la preparación de la reunión como en la reunión misma, han sido mecanismos de participación abiertos e inclusivos. Entonces, la conclusión en este sentido es que sí, que es importante mantener este encuentro anual, es importante saber que una vez al año nos vamos a estar encontrando para debatir temas de políticas públicas vinculados a la gobernanza de Internet, y la pregunta entonces es ¿cómo seguimos? Sin embargo, también es importante destacar que hay algunos otros aspectos que están incluidos en el mandato del IGF que no han sido atacados o han sido tratados de forma parcial hasta el momento. En particular, lo que tiene que ver con la creación de capacidades, específicamente en el caso de los países en desarrollo, con la promoción de los principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en los procesos en las instituciones globales que tienen que ver con aspectos de gobernanza de Internet, y en algunos debates que no han sido tan profundos como probablemente debían haber sido, como es el caso de los debates en relación a los recursos críticos de Internet. Pero sobre todo yo diría que el aspecto donde el IGF ha cumplido más parcialmente o no ha cumplido del todo su mandato es en la formulación de recomendaciones y en la formulación de sugerencias para alcanzar soluciones concretas en torno a los distintos temas vinculados a la gobernanza de Internet. Evidentemente hay avances todos los años, de una reunión a otra vemos que hay avances en alguno de estos aspectos, y me parece que la clave está en seguir profundizando y mejorando este proceso. Entonces, ¿cómo tenemos que continuar? Bueno, se dice que navegar es preciso, ¿no? Entonces, tomando la imagen de Marcus, yo creo que tenemos que seguir navegando entre estos dos monstruos marinos que nos acechan y tenemos que encontrar un camino que, por un lado, no nos acerque a los peligros que involucran los procesos tradicionales de negociación a Naciones Unidas, donde muchas veces se dan acuerdos forzados que no responden, que no dan una solución real a los problemas que tenemos planteados. Y por otro lado, tampoco debemos encaminarnos hacia un debate general que no, a partir del cual no se obtengan resultados y que podría conducir a que el proceso termine perdiendo relevancia y que los actores terminen perdiendo interés en él. Yo veo que estamos un poco peligrosamente acercándonos hacia ahí, entonces me parece que tenemos que tratar de corregir un poquito el rumbo en ese sentido. Entonces, como resumen de esto, entonces creemos que es necesario corregir un poco el rumbo, que de alguna forma el IGF debe aportar recomendaciones para cumplir cabalmente el mandato que está incluido en el párrafo 72 de la Agenda de Túnez, como decíamos, y que debemos tener claro que esto no significa tomar decisiones y que no significa sustituir las funciones que cumplen las instituciones que están actualmente, que tienen roles claros en los distintos procesos de gobernanza de Internet. Una cosa son las recomendaciones y otra cosa es la toma de decisiones. Para esto me parece que es útil pensar al IGF como un ámbito de articulación entre distintas instancias, y donde aparecen diversos actores involucrados. Una de estas instancias es la reunión anual del IGF, pero no es la única, y me parece que en ese sentido es importante destacar el trabajo y levantar el perfil de alguna manera, podríamos decir, el trabajo del MAG, del Multi Stakeholder Advisory Group, de forma que este grupo de expertos pueda ir un poco más allá del rol que ha tenido hasta ahora, que se ha centrado mucho en la organización de la reunión anual y se ha centrado mucho en temas procedurales, pero que no ha podido entrar a fondo en todos los temas realmente de fondo de gobernanza de Internet. Entonces, la propuesta que estamos haciendo es reformular de alguna manera el trabajo del MAG de manera tal que a partir de las ideas, de las propuestas, de las investigaciones, de todo lo que surja a partir de los diversos actores que están involucrados en el proceso del IGF, tomando esos insumos pueda formular recomendaciones que sean recogidas en la reunión anual del IGF y que puedan contribuir a un proceso de retroalimentación. Por supuesto que este MAG debe estar constituido de forma multisectorial, de acuerdo a los principios de la cumbre, y debe el proceso, digamos, de su integración debe ser abierto, transparente y debe ser inclusivo, y no solamente en cuanto a la participación de los distintos actores, sino también en cuanto a las visiones reflejadas en él. O sea, porque por más que vengamos de distintos sectores, digamos, de distintos stakeholders, si todos tenemos la misma idea sobre las cosas, no se va a producir un debate muy enriquecedor. Me parece que tenemos un ejemplo muy interesante que estuvo activo durante el proceso de la cumbre, que es el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, que fue un ejemplo bastante exitoso, y me parece que podemos basarnos en eso como para tratar de evolucionar y contribuir a que el IGF cumpla cabalmente el mandato que le fue otorgado. Muchas gracias.
Thank you very much, Pablo, for this presentation, which helped setting the scene. Can I now turn to Vito? What is your verdict? Has the IGF fulfilled its mandate, yes or no? I presume you have to say a little bit more than just yes or no. Please.
Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português. Enfim, estamos no Brasil. Temos um competente serviço de interpretação simultânea, então farei uso dele e falarei em português. Gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, a APC, que está aqui representada na mesa, o LACNIC, o Instituto NUPEF e a RITS pela organização do evento. E passo, então, a responder à pergunta do Marcos. Em relação ao mandato do IGF, eu gostaria de, em primeiro lugar, imagino que nós, acho importante que nós tenhamos claro o entendimento de que o IGF é uma iniciativa dentro de um conjunto de atividades previstas pela Agenda de Túnez para a governança da internet. Portanto, o sucesso do IGF não se mede, não pode ser medido apenas pela participação que o IGF angaria, pela profundidade dos debates que ele promova, por mais importantes que esses resultados sejam. O sucesso do IGF se mede e deve ser avaliado. Meu papel caiu, mas eu vou continuar falando. O sucesso do IGF deve ser avaliado em termos daquilo que daquela que é a sua função, apoiar a incorporação dos princípios da Cúpula Mundial de Sociedade da Informação à governança da internet. O IGF é um ator nesse processo. Evidentemente, então, portanto, o sucesso do IGF não se restringe ao cumprimento do seu mandato. E sobre isso eu gostaria de comentar depois, numa outra parte da questão que o Marcos vai colocar. Mas, enfim, em relação ao cumprimento do mandato, o entendimento do governo brasileiro, e aliás não é de hoje, mas já desde o início do processo, é de que a implementação do mandato deveria ser feita passo a passo, de que esse não é um processo para ser feito de uma vez só. Nós não esperávamos que já em Atenas todos os aspectos do mandato do IGF tivessem sido alcançados. Por essa razão, nós apresentamos a ideia de que o evento do Rio de Janeiro deveria ser um Athens Plus, ou seja, deveria agregar algo a Atenas, e estamos absolutamente satisfeitos com a ideia de que Hyderabad tinha que agregar ao Rio, de que Sharm el-Sheikh deve agregar ao que nós tivemos na Índia. Do ponto de vista do cumprimento do mandato, acho que eu gostaria de ressaltar inicialmente alguns aspectos extremamente positivos. O IGF, de fato, conseguiu provar a viabilidade de um espaço multi-stakeholder, ou seja, multissetorial, com participação ampla, constituído sob o guarda-chuva, sob o amparo das Nações Unidas, o que garante também o multilateralismo como um aspecto. Nós, até o Marcos, quando fez a sua apresentação das consultas que estão sendo conduzidas sobre o IGF, ele apresentou um possível conflito entre a ideia de multissetorial e de multilateral. No entendimento do governo brasileiro, esse conflito não existe. O multissetorial é algo que se agrega ao multilateral e que só pode haver em ambientes multilaterais. Para a gente, o multissetorial entra em conflito com o unilateral, mas não com o multilateral. Ou seja, o multi-stakeholder pode acontecer num ambiente em que nós tenhamos efetivamente o reconhecimento de todos os países, nós tenhamos uma governança da internet juridicamente colocada sobre o direito internacional, e aí sim, dentro disso, podem se criar mecanismos de governança que são participativos e multissetoriais. Esse é o entendimento do governo brasileiro. Pois bem, desse ponto de vista, o IGF nos proporciona esse espaço. O IGF teve a capacidade de reunir atores que estavam espalhados pelos diversos mecanismos de governança global da internet num espaço único, discutindo assuntos que não são cabíveis em nenhum outro espaço da governança global da internet, a não ser no próprio IGF. Então, permitiu também desde a perspectiva do governo brasileiro, uma sensibilização da população, seja da brasileira, seja daqui da região da América Latina e do Caribe, que nós observamos, para a importância que a governança da internet tem para que a gente tenha uma sociedade da informação efetivamente inclusiva, que permita a todos usufruir igualmente dos benefícios, correr os mesmos riscos. O que a gente percebe é que a governança da internet aporta riscos diferentes, oportunidades diferentes e benefícios diferentes para países desenvolvidos e em desenvolvimento. E a função do IGF é sensibilizar particularmente o mundo em desenvolvimento para que é só com a sua participação na governança da internet que reverter esse estado, essa desigualdade é possível. Portanto, esses são, desde a perspectiva do governo brasileiro, os pontos positivos e que estão dentro do mandato do IGF. Ou seja, nesse sentido, a gente acredita que o IGF cumpriu parte substancial do seu mandato. Enfim, há outros aspectos disso que eu gostaria de cobrir em resposta às outras perguntas. E acho que, mas enfim, outra coisa que eu quero destacar aqui, antes de encerrar essa primeira resposta, dizendo, ou seja, o IGF não cumpriu ainda todo o seu mandato, mas o governo brasileiro acredita que ele tem sim potencial para cumprir aquilo que está faltando. E disso eu gostaria de falar logo adiante. Portanto, a nossa avaliação é preponderantemente positiva em relação ao IGF. Obrigado.
Thank you very much. As in schools, the teachers have to give marks to the students. What would be the mark of the Brazilian government to the IGF if 10 is the best possible mark and 1 is totally insufficient? I guess it would not be 10, but it would not be 1 either.
Marcos, eu não tenho experiência como professor, eu nunca dei nota para ninguém, mas enfim, já que você me pede, eu diria que o IGF está pelo menos nota 7 hoje, e não é porque, talvez porque se esperasse dele que aprendesse muito em pouco tempo, e não porque ele não tenha capacidade de aprender.
Well, thank you for that. I consider that a satisfying mark. Allow me a quick reaction. You gave a very sophisticated explanation of how you see multi-stakeholderism in a multilateral context. My remark was more referred to the traditional use of the term multilateral, which is used in the context of intergovernmental organizations as we have them, which are not built on multi-stakeholderism, whereas you looked more towards the future of integrating the other stakeholders into the multilateral decision-making. This is just a short explanation where I came from and how I interpreted your remarks. Let's now move to the other Pablo, Pablo Hinojosa. What are your marks for the IGF?
Bueno, creo que podemos interpretar las respuestas que hizo ICANN a la consulta. Por cierto, están disponibles en el sitio web del IGF. Sobre el mandato, el impacto y el futuro del IGF. Y ICANN creo que fue más bien con una nota de 9, quizá un poco mayor, ¿no? También viendo al IGF como un continuum que no está determinado solo por el hito de las reuniones anuales, sino que es una discusión más bien permanente que se lleva a cabo desde la configuración del programa, la forma en la cual se fueron adoptando los ejes temáticos, tanto las secciones como las transversalidades, ¿no? Y entonces en esas discusiones creo que hay mucho valor porque se va segmentando, se va colocando en una especie de matriz el conocimiento que se va generando sobre un tema que es bastante nuevo. Creo que el tema de gobernanza de Internet y sobre todo visto después de la conclusión de la cumbre con una agenda bastante amplia, digamos, y con muchos temas que faltan por discutir. Es una etapa muy inicial en la cual estamos y si bien podemos decir que es una tierra fértil, falta mucho que arar y muchas semillas por plantar y todavía mucho tiempo faltará para poder ver los frutos que esto dará, ¿no? ICANN ha participado activa y comprometidamente en los procesos del Foro de Gobernanza de Internet desde su concepción en la Cumbre Mundial en la segunda fase en Túnez, y lo ha hecho como un organismo que forma parte del ecosistema de Internet es forma parte de este ecosistema como una de muchas otras organizaciones y quizá también individuos u organizaciones que todavía no se han formado, ¿no? Y con ese grado vemos que pues tenemos un cierto valor que aportar y conocimientos. Hemos estado como miembros del MAC también en los diferentes paneles, desde la característica técnica hasta cuestiones más de educación y también mostrando como la experiencia en nuestro experimento institucional que ahora ya tiene una década de vida y en donde hay como muchos errores y también prácticas y lecciones que aprender y que compartir. Quizá en la misma línea de las imágenes que mostraba Pablo en su presentación, a mí me gustaría exponer la imagen del juego de Tetris. No sé si lo ubican, este juego en donde van cayendo figuras geométricas y el jugador tiene que ordenarlas de forma que se llenan renglones y cada vez que se llenan renglones entonces desaparecen, pero conforme aumenta la rapidez en que van cayendo las figuras entonces se van acumulando renglones que no están formados, ¿no? Entonces yo veo mucho las discusiones sobre la gobernanza de Internet como estas figuras geométricas que van cayendo cada vez a una velocidad más grande y la capacidad que tiene el foro para ir haciendo renglones y sacando pues ciertas conclusiones que van desde decir hemos aprendido esta parte que concebimos como una mejor práctica o hemos emanado como ciertos principios que podemos decir sirven para la comunidad o para integrar en los diferentes mecanismos de gobernanza de Internet. Me gustaría dejar esas reflexiones iniciales en el sentido de el cumplimiento del mandato y creo que la contribución que hizo ICANN al cuestionario le da una calificación muy favorable, sin lugar a dudas.
Thank you for this. So I think I can sum up the panel's view that the IGF has more or less lived up to the mandate, and I would say in a rather satisfactory manner, given the comments heard. I said we would like to have audience participation after each segment, but I just wonder, in the interest of time, whether we should not move on to the next segment. Unless there are dissenting voices, could we sort of take it that the panel reflected a general feeling that the IGF, while not perfect, has fulfilled large parts of its mandate? As I don't see any hands shooting up, I think that this must be seen as a fair interpretation of the general mood in the room. So then I would move to the second block, which I hope then we have more, where I would really love to have more audience participation. That is, has the IGF had any impact? Has it... have you taken home something from the IGF? Has the IGF triggered off something which would not have happened otherwise? had it not been but for the IGF? Is there something we may not know? One of the questions that came up quite often when we have a review process, we should have measured the impact. But however, this is very difficult, if not impossible, to do, as it's a very decentralized process, and it's not a top-down process where the IGF starts something, but the IGF is a platform where people get together, and a lot of it happens in the fringes of the IGF and happens also among individuals who may have learned something and who go home and turn into action what they have learned at the annual meeting. Vitor, would you like to start on the impact issue, on the practical results, please?
Bem, obrigado, Marcos. Bem, em relação ao impacto do IGF, eu acho que seria conveniente fazer uma análise começando do local para o global. Ou seja, eu gostaria de falar primeiro daquilo que eu observei no Brasil e daquilo que se pode observar, para depois passar para aquilo que se pode observar em escala global. Bem, o Brasil, no que diz respeito à governança da internet, tem um papel, a gente deve se recordar, já adotava um mecanismo multi-stakeholder, que é um mecanismo baseado no Comitê Gestor da Internet no Brasil, para governança doméstica, o que já fazia com que, mesmo antes do IGF, já as questões de governança da internet já fossem tratadas, já tivessem uma certa abrangência em termos de envolvimento e de interesse de atores na sociedade. Né? Isso já era um fenômeno que a gente podia observar antes do IGF. Ainda assim, eu acho que o IGF contribuiu muito para que a sociedade brasileira passasse a se inteirar da importância que a governança da internet tem para o desenvolvimento mesmo na sociedade da informação. Né? E acho que o fato de termos sido país sede do IGF, da segunda reunião do IGF, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro em 2007, fez com que essa consciência se espalhasse ainda mais pelos atores brasileiros. Então, nós, como governo, promovemos, eu aí falo em nome do Itamaraty, promovemos juntamente com o Comitê Gestor da Internet no Brasil o segundo IGF, percebemos que esse impacto na população brasileira em termos de conscientização para a importância das questões do IGF foi fundamental. Isso tem resultado numa grande participação de agentes brasileiros em outros mecanismos, em reuniões como essa. Em Hyderabad, por exemplo, houve uma participação de brasileiros remota muito significativa e a gente atribui isso, em grande parte, ao IGF. No plano regional, a gente considera também que o IGF e reuniões que são, como eu diria, filhas do IGF, como essa aqui, ou como o IGF regional que nós tivemos em Montevidéu no ano passado, tem apoio, tem ajudado a região a se integrar, a se reconhecer, a perceber interesses comuns e identidade em relação às prioridades que tem para a governança da internet e encontrar modalidades de cooperação, com ideias que têm impacto regional, como a criação de pontos de troca de tráfego, etc. E mesmo promovido cooperação, quer dizer, promovido unidade, uma ação um pouco mais integrada nos foros globais. E esse é um esforço interessante. E em escala global, tem também propiciado diálogo multissetorial muito produtivo. Aí eu falo até da minha experiência um pouco como diplomata. Nós que lidamos como diplomatas e como atores de mecanismos tradicionalmente intergovernamentais, temos a tendência a buscar interlocutores externos apenas nos outros governos. E acho que temos conseguido construir parcerias muito interessantes com sociedade civil, com iniciativa privada, com academia, com outros países, mas não só no âmbito governamental. Então, esse é um dos impactos positivos, acho que eu resumiria, para ser breve, o impacto positivo do IGF nesses aspectos e na capacidade de divulgação, de fato, de alguns tipos de soluções que são aplicáveis em um determinado local e poderiam ser usados noutros. E também, quer dizer, por um lado, como troca de boas práticas mesmo, como conhecimento do que se faz em outros lugares e se pode adotar na nossa região, e por outro lado, como um espaço que tem permitido articulação para participação em mecanismos políticos globais e extra-regionais. Eu resumiria o impacto do IGF no plano internacional a isso, né, e para ser conciso, além daquilo que eu disse no início, na sensibilização da sociedade brasileira e das sociedades locais, imagino, para a relevância da governança da internet como tema mundial. Obrigado.
Thank you very much. Pablo.
This Pablo. Bueno, creo que en Internet todos estamos en el negocio de la innovación. Y ojo, no estoy hablando de necesariamente un negocio lucrativo, sino puede ser de muchas otras maneras, ¿no? Y ciertamente, tratando de predecir, creo que nunca le vamos a atinar a qué va a ser del Internet en los próximos 5 años, como nunca nos lo imaginamos hace 15 años o hace 10 años o durante la cumbre mundial, que era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, es difícil encontrar parámetros, o actualmente yo creo que las matemáticas no nos dan como elementos suficientes para medir el impacto, y posiblemente el impacto lo empezaremos a ver en algún momento impredecible también en el tiempo, ¿no? Definitivamente en ICANN pensamos que el impacto ha sido bastante positivo y las discusiones bastante saludables, en el sentido de expandir tanto la participación a través de un gran esfuerzo de convocatoria, que ciertamente tiene como virtud el entorno de Naciones Unidas y el post cumbre mundial, ¿no? Y también ese factor inédito de inclusión, en donde también se ha ido aprendiendo, ¿no? Cómo abrirlo a la participación de actores no solamente gubernamentales, y cómo expandir los canales de comunicación y participación con el sector privado y la sociedad civil. Creo también, y esto fue una plática en la cual asigno con licencia de Creative Commons con Juan Carlos Solines el otro día, ¿no? Diciendo, ya hasta se me olvidó. No. El hecho de que hay poca polinización, ¿no? Todavía seguimos muy inmersos en el sector de las ICTs, y probablemente gran parte del impacto que llegue a tener el foro de gobernanza de Internet puede ser en el momento en el que alguien de otro sector diga: oigan, miren lo que en Internet están haciendo, y los esfuerzos de participación, creando espacios multisectoriales, multiparticipativos, y la forma de agregación de ideas, la forma en la cual hemos ido categorizando este juego de Tetris, ¿no? Cómo hemos hecho las matrices de conocimiento para tratar de entender un tema nuevo e irlo sectorizando e ir profundizando a través de buscar experiencias en todo el mundo para compartir en un foro común. Creo que eso es muy valioso, y el impacto que eso tiene es muy difícil de medir con las herramientas analíticas que tenemos actualmente. Lo único que podemos decir, y eso también está dentro de las respuestas que ICANN dio a la consulta pública, es que es positivo. Posiblemente es difícil en estos momentos tan preliminares decir con precisión este es el impacto punto final, ¿no?
Thank you very much. Well, I totally agree with you that it's very, we just don't have the tools to measure it in scientific terms. But what I found when actually talking to people, you get some kind of anecdotal evidence, you know, that you hear
oh, because of that, we set up an IXP, or because I was there, I met people and I learned things. And I would be very much interested hearing from the audience whether there's any kind of sort of anecdotal evidence. Had I not gone to the IGF, this would not have happened. That could be an interesting starting point. And we very much encourage also contributions that tell us about this sort of personal impact, success stories. We would like to publish that also on the website, and we're planning to go around and make video recordings in Sharm el-Sheikh so we can then upload on YouTube on our website what people have to tell us, what success stories, so to speak. I wonder whether Pablo would like to the other Pablo would like to add something to this discussion.
Gracias, Marcus. Bueno, en términos de un ejemplo concreto ahora no se me ocurre, pero sí me parece interesante en términos de cuál ha sido el impacto de estos procesos para la sociedad civil, pensar que tanto el proceso de la Cumbre Mundial como el IGF, que de alguna forma ha sido como un heredero de esto ya, y probablemente es el espacio donde, que ha tomado los principios de la cumbre con mayor fuerza, creo que nos presenta un desafío importante para la sociedad civil, porque normalmente nosotros estábamos como del otro lado del mostrador, ¿no? Siempre estábamos como reclamando a los gobiernos, reclamando a los organismos internacionales, y procesos como estos de participación multisectorial nos presenta un desafío interesante, porque nos preguntan, bueno, ¿qué aportes tienen ustedes para hacer? ¿Qué soluciones pueden brindar ustedes también? Y esto implica un proceso muy grande de aprendizaje, un proceso muy grande de comprensión de las posturas de los otros actores. Y esto se ha reflejado en la red de APC en particular, con un crecimiento muy importante de las actividades en torno a sociedad de la información durante el proceso de la cumbre y que ha continuado durante el proceso del IGF. Y que también manifestado incluso hasta en el crecimiento de la propia red. O sea que para los actores de la sociedad civil estos procesos son fundamentales.
Thank you for this perspective. And I think, well, Vitor in his initial statement, I mean, he pointed to the national and the regional impact, and this meeting itself is a very concrete result. I think we can say without the IGF process, we would not be here today. But who would like to say something from the audience? I really would have liked to have some audience participation now. Ginger, please. And there's Wanda as well, yes. And Alejandro, okay, there's a voice there right at the back. One more. Ginger was first, then Wanda, then Alejandro. There.
Thank you, Marcus. I'm Ginger Park from Diplo Foundation. I don't know if my examples are going to be specific enough. As a matter of fact, they draw on Victor's and Pablo's examples. I can think of three very definite areas that I think there has been definite impact on the world. One, to start with, is the multi-stakeholder process. And it is a process. The whole IGS is a process without a beginning or an end. So I don't think it's fair to say we have to reach a goal or we have to get there, because it's a process that is circular. It has no beginning or end. So it wouldn't be at all bad if one thing people look back on in 10 years and say is multi-stakeholderism started with the WSIS and IGF processes. That the world is a better place because we learn to talk to each other, we learn to discuss in an international and a multi-stakeholder process. So I think multi-stakeholderism is a defined and spectacular result. I think also going with what the fact that this is a process, there's a flow that I see that is a definite impact, is that the IGF started as a global issue. It has flowed to the regions, gone back to global, and now I see a more regional flow again with the IGF remote hubs, with more and more regional preparatory meetings and even regional IDFs. So I think that's a second definite impact, is the flow from regional to global, back to regional, back to global, and I don't think that will ever change. I think that if we do it right, we'll be learning from both sides. The third very definite impact I see is in remote participation, which has enabled, in part, this regional inclusion. But if at the beginning there was, and there always has been, some remote participation, but as we see its effectiveness in bringing in the regions and bringing in more voices, it is growing and it is becoming. It's a dramatic change as well, not only for the IGF, but seeing the results, applying it in different areas. So I see those three definite areas of impact. Thank you.
Thank you very much, Ginger. I think Wanda was next.
Bom, eu gostaria primeiro concordar ali com o Vitor que, de fato, houve um enorme impacto, principalmente nos países em desenvolvimento, pelo fato do IGF estar acontecendo sempre em países em desenvolvimento, e eu acredito que isso é fundamental para que fique na agenda dessas populações. Porque quando as coisas acontecem em países muito desenvolvidos, há uma sensação dentro das populações de países em desenvolvimento de que há um deslocamento, a coisa não nos pertence, a coisa é daquele grupo de pessoas que mandam no mundo. Então, o fato de termos tido o IGF sempre em países em desenvolvimento colocou na agenda desses países e principalmente na agenda da população do mundo em desenvolvimento a importância dos aspectos da governança da internet. Essa é uma questão. E para isso mesmo, eu acho, como eu já disse N vezes, que é preciso consolidar a regionalização dessa atividade. Então, este fórum, por exemplo, embora muito importante, ele, na verdade, ele não é um IGF Regional Meeting. Ele não traz o mesmo impacto público que traria com, digamos assim, este título dentro da região, onde haveria um movimento maior de governos, maior de pessoas em geral, né, de todos os atores desse setor, para que a gente tivesse realmente um movimento regional de contribuição ao IGF. Em terceiro ponto, o que eu vejo é a necessidade de se ter agendas mais propositivas no ambiente regional, que é onde as coisas podem acontecer. Então, a ideia é se ter uma discussão maior a nível internacional, quando se colocam princípios, se colocam pensamentos, ideias, e que elas possam ser trazidas para o ambiente regional para ser incorporadas pelos seus governos, pelos demais stakeholders dentro dos países. Então, eu acho que é importante haver esse fluxo contínuo e, para isso, eu acho que a gente tem que ter uma agenda fixa de ações também regionais. Essa é a minha contribuição aqui. Vou deixar os outros falarem. Obrigada.
Muito obrigado. Marcos, creio que esta é una sesión de mucha importancia. Estoy tratando de alejarme del altavoz para que no se vicie. Voy a alejar del altavoz porque si no se vicia el sonido. Yo creo que el efecto más importante que debe registrarse de lo que se ha logrado con el foro sobre gobernanza de Internet, que es positivo, es el expandir y abrir la discusión de los distintos temas de gobernanza de Internet al mundo, desde luego a los foros preparatorios de naturaleza regional. Importante reconocer que el IGF no tiene sucursales, solamente existe la casa matriz y apenas ese está constituido adecuadamente. Creo que es muy importante, al evaluar el futuro del foro y lo que ha logrado hasta ahora, hacer una distinción con las organizaciones de gobernanza de Internet que están activas en otros campos. Tienen estructuras muchísimo complejas y costosas, porque a diferencia del foro, que es un espacio de discusión, tienen mecanismos de elección, de designación de autoridades, mecanismos de desarrollo de políticas, de desarrollo de toma de decisiones, mecanismos de pesos y contrapesos o checks and balances, y tienen que tener mecanismos de apelación y de reversión de decisiones potencialmente erróneas, injustas o no apegadas a los procedimientos. El IGF debe continuar, es un éxito al no necesitar todo eso, y solamente puede seguirlo siendo porque no está a la vista que sea posible construir una organización de esa naturaleza, pues muy bien definidos como son los RIR o ICANN en el manejo de los recursos de Internet. Yo ya voy a seguir el ejemplo de Demi Geshko y dejar de decir recursos críticos de Internet, los recursos coordinados de Internet. Y en ese sentido yo creo que hay un éxito y hay una demostración de la bondad del concepto. Yo he sabido y lo ratifico, desconfié enormemente del resultado de la cumbre, de producir un foro que inevitablemente se deslizaría hacia la tentación de la toma de decisiones globales para las cuales ni estamos preparados ni está constituido adecuadamente. Y creo que el balance y la tensión que se han mantenido son parte del éxito. La tensión creativa alrededor de la tentación de que sea más resolutivo, que sea más efectivo, que dé resultados más concretos, versus que siga siendo incluyente, siga siendo un espacio de aprendizaje y siga siendo un espacio de exploración de ideas, es una tensión productiva. Siguiente, hay que pensar en lo que pudo ser el foro para evaluar lo que es. El foro pudo ser también un espacio, lo que en inglés se llama un bully pulpit, en el que unos cuantos actores muy fuertes o muy vociferantes impusieran un punto de vista, y ha sido posible gracias al extraordinario trabajo del grupo asesor multidisciplinario del MAG mantener esos balances. Es crítico que el MAG se sienta respaldado por todos los participantes en foros como este, y que lo serán del de Hyderabad, en mantener esos extraordinarios balances y además impulsar los que se insiste ahora que se busquen, como los balances de género entre los ponentes. Finalmente, me refería a lo que pudo ser. También pudo ser un foro en el que se tomasen decisiones de constituirlo con la emisión de resoluciones, acuerdos y demás, que algunas entidades, principalmente serían gobiernos, con la fuerza de la coerción tomaran como acuerdos que se pueden citar, como el acuerdo de Atenas, el acuerdo de Hyderabad, etcétera. Y eso no ha sucedido, y hay que reconocer la bondad de ello. Para la siguiente etapa. Y finalmente diría que, aunque es un esfuerzo muy lento, yo hoy percibo que recogimos dos resultados muy positivos del foro que no han sido mencionados. Uno, que está en esta línea de lo que pudo haber ido mal y finalmente fue bien: conversaciones que tuve con diversos colegas brasileños. Como no les pedí su autorización para hacerlas públicas, no las voy a mencionar como tales, pero en el reconocimiento, por ejemplo, de que el tema de ICANN y el tema de los recursos coordinados de Internet realmente es un tema pequeño, muy resuelto y estabilizado ya en otros lugares, y el foro debe dedicarse a los temas que realmente requieren más discusión y no están así de estables, más, no es en exclusión, pero más que a ese de los recursos coordinados. También percibo, y hay que ser muy autocrítico, tanto en las sesiones en las que he seguido remotamente, no me ha tocado participar en ellas, del Foro Global, como en esta ocasión, estamos apenas detectando el nivel de educación, capacitación, difusión de información y difusión de opinión informada que se requiere para alimentar las discusiones del foro. En discusiones de expertos notamos siempre avances muy superiores a los de las discusiones de hoy. La ventaja ha sido difundir esa visión de expertos, pero creo que el foro ha servido para detectar la abismal necesidad de información acerca de Internet, de qué es Internet, cuáles son los impactos de principios tan fundamentales como el principio de punta a punta o de la inteligencia en la orilla. Falta mucho, y el foro ha servido para detectar cuánto falta en eso. Y creo que con esas cosas se puede, Marcus, llegar a una evaluación de qué debe ser el foro este año sigue teniendo que ser un foro que diga vayan, regresen a sus tierras y produzcan las discusiones, produzcan formaciones de opinión, más que llegar prescriptivamente a decir pongan IXPs o creen centros de respuesta a incidentes informáticos o resuelvan de una vez para todas el problema de la piratería de software en internet. No va a pasar. Abrir la discusión es la lección más positiva.
Thank you, Alejandro. Now I had these two people right at the back of the room. The first gentleman with the red t-shirt, and then there was somebody else there at the back, yes. And then we have three more.
Thank you. Tá ligado? Posso falar? Ah, sim. Índio Cinzento, Brasil, produz jornal de Folha de Trigo. Minha colaboração aqui para o fórum seria no sentido de a gente colocar, né, utilizar, né, já esse veículo, né, que a gente está falando, a pauta, né, foram apresentadas aqui várias propostas, né, de segurança, acessibilidade, né, e futuro, né, da internet. Eu espero que no futuro, né, as empresas, né, que trabalham com internet, elas olhem não só o mercado, mas sim com vamos dizer assim, a qualidade, né, da sociedade que ela vai trabalhar. Por exemplo, países, né, com baixo nível de escolaridade não vão ter, vamos dizer assim, acesso, né, a todo a tecnologia que a internet proporciona. E há necessidade de investimentos e também de, vamos dizer assim, um combate, né, mais efetivo do poder econômico, no sentido de não compactuar com governos corruptos que vão, né, regulamentar, né, e, de repente, você tem várias leis, né, em cada país e em discordância com uma lei que a gente está buscando agora, que é uma lei global. Então, esse fórum ele pode servir para a gente colocar já na internet as nossas propostas e ver o que é de segurança para a gente, o que é privacidade. Então, o que é prioridade para cada, o que temos em comum em todos os países com relação a por exemplo, pedofilia. Isso é crime em qualquer país. Furtar senha, roubo, né, banco, vírus, isso é crime qualquer. Então, a gente já tem algumas propostas já para serem regulamentadas a nível global. E daí a gente vai...
todo o tempo. Eu não vejo que seja assim. Creo que a evolução mesma da agenda do foro nos pode dizer como ha evolucionado o foro em si mesmo. Si vemos la agenda de Atenas, es completamente diferente de la agenda de hoy. Y son todos los pasos que hemos dado gracias al camino que hemos decidido tomar. Creo que cualquier tipo de acción que pretendamos tomar para emitir cualquier tipo de recomendaciones o cualquier tipo de decisiones en el marco del foro afectaría gravemente este tipo de procesos en el cual nos ha llevado hasta este punto que estamos hoy. Lo afectaría en varios puntos, pero básicamente lo afectaría en nuestra capacidad de discutir, en nuestra capacidad de imponer novedades, de traer novedades al foro libremente y poder discutirlas abiertamente y en pie de igualdad entre todas las organizaciones que participamos. Le afectaría en los mismos procesos para generar esos consensos. Sería engorroso desde el punto de vista organizativo y burocrático poder llegar a esos consensos y desviaría mucho de los recursos que le estamos dedicando a construir estos consensos de hecho que en realidad estamos obteniendo gracias a la dinámica que tiene el foro hoy. Así que queremos, de alguna forma, agradecer por el camino que se ha recorrido hasta hoy, asegurar nuestro apoyo para la continuidad de este foro y específicamente remarcar el punto de que nosotros entendemos que es mejor si podemos mantener las mentes más abiertas y no tratar de extraer conclusiones forzadas de este tipo de foros. Gracias.
Thank you for that. Can I now turn to Victor, who may wish to answer Bernadette's question and have maybe other concluding comments.
Obrigado, Marcos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer o que é que quer dizer recomendação. Recomendação não é uma, não é impor regras a ninguém. Recomendação não é tomar decisões que devem ser obedecidas por outros órgãos. Recomendação quer dizer simplesmente dar uma opinião e sugerir algo a alguém a respeito de algum tema. Isso eu estranho que cause tanta comoção, porque me parece ser algo absolutamente pertinente a qualquer ambiente democrático. Eu, como cidadão, posso fazer uma recomendação a quem quer que eu queira. E isso não é incômodo nenhum, isso faz parte das liberdades democráticas. Acho que se nós queremos fazer uma governança democrática da internet, acho que nós temos que admitir que qualquer um, qualquer instituição, pode fazer recomendação sobre qualquer tema a qualquer outra instituição, ou qualquer outro indivíduo, ou qualquer outra organização. Agora, e o IGF tem um mandato que lhe permite fazer recomendações, assim entendidas. Recomendação é uma sugestão de ação a respeito de, de uma determinada circunstância. Me parece que estranho que entender recomendações como algo que não é legítimo ao IGF vai contra o espírito democrático da governança da internet, porque recomendação é cabível em qualquer instância, a qualquer um. Recomendação não é algo que uma autoridade faz a um subordinado. Recomendação é algo que um igual faz ao outro. Não, portanto, eu não compartilho desse tipo de receio. Acho que o IGF sequer precisaria de um mandato que o autorizasse a fazer recomendações para emiti-las, porque fazer recomendações não é um exercício de poder, é um exercício de liberdade democrática. Acho que isso precisa ficar claro, que me parece mal interpretado. Evidentemente que, sendo um mecanismo ligado às Nações Unidas, um mecanismo baseado na previsão de participação ampla, seria importante para que as recomendações do IGF venham a ser legítimas, que elas sejam realmente representativas da comunidade global. E aí estamos, sim, falando de um outro assunto. Agora, não me parece, portanto, que recomendação deveria assustar a ninguém habituado à democracia. Mas, enfim, de fato, essa, portanto, e acho que há aqui no mandato do IGF algumas coisas que eu gostaria de ler aqui, que mostram. Em primeiro lugar, deixa eu pegar aqui o texto. Nós temos aqui, por exemplo, no parágrafo 72 da agenda de Tunis, por exemplo, vou ler em inglês: interface with appropriate intergovernmental organizations and other institutions on matters under their purview. O que é que significa, portanto, fazer conversar com instituições ou fazer interface com instituições a respeito de assuntos sobre sua responsabilidade, se não fazer recomendações ou dialogar a respeito de como elas estão fazendo, cumprindo as tarefas que estão sob sua responsabilidade. Se isso não é, para mim, isso está embutido, sim, a interpretação de que cabe ao IGF recomendar. E acho, inclusive, que o mandato nem precisaria prescrever o direito do IGF fazer recomendações para que ele fizesse, porque isso me parece, como eu disse, uma mera extensão da democracia. Obrigado.
Thank you, Vitor. The two Pablos, would you have concluding remarks? You will have some? Okay, Pablo.
Gracias. Yo hice una presentación, creo que había poca gente, todavía no habían llegado todos, y ahí traté de contextualizar en qué sentido me parecía que el IGF tenía que formular recomendaciones para cumplir cabalmente con su mandato. El tema no es cambiar el mandato del IGF, el tema es cumplir el mandato que está actualmente aprobado y que fue el resultado de un proceso muy largo y de una cumbre mundial de Naciones Unidas. El mandato del IGF, que está establecido en el párrafo 72 de la Agenda de Túnez, dice, por ejemplo, aconsejar, sugerir soluciones, formular recomendaciones. Eso no es, no da lugar a muchas interpretaciones. La cuestión es tratar de encontrar la forma de hacerlo de la mejor manera posible. Como dije, me parece que la reunión anual del IGF no es el espacio para hacer esto, no es un lugar donde sea posible obtener consensos, donde negociar textos. Me parece que eso minaría la riqueza del debate. Y por lo tanto yo proponía que este rol del IGF fuera asumido por otra de las instancias que constituyen el proceso del IGF, que es el MAG, con un mandato que no es ni siquiera ampliado, que es ejecutar el mandato que tiene actualmente. Y si nosotros nos retrotraemos algunos años hacia atrás, cuando fue la primera ronda de consultas a las distintas partes para proponer personas para integrar el MAG, creo que en la cabeza de todos estaba el modelo del Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet, que hizo un trabajo excelente durante el proceso de la cumbre y que obtuvo un resultado muy exitoso. Entonces, no entiendo el problema. Digo, si ya tenemos la experiencia, una experiencia exitosa en un proceso de Naciones Unidas similar a este, ¿por qué no aprovechar la experiencia que ya tenemos y tratar de utilizarla en este contexto? Es eso nada más.
Thank you. Allow me to give a brief comment on your last intervention. The mandate was completely different. The Working Group on Internet Governance was given the mandate to produce a report, whereas the IGF has a different mandate. And the word recommendations is mentioned, but there's no obligation to produce recommendations. And it does mention recommendations in the context of emerging issues. So it is very specified, and it has a qualifier when appropriate. So you need to have an agreement on what constitutes an emerging issue, and you need to have an agreement on whether or not it is appropriate. But indeed, nothing prevents the IGF to make recommendations if there is an emerging consensus among all participants. But if we start discussing whether or not the IGF should make a recommendation, then you already sense that there are different opinions in the room. So this, in a way, goes around in circles. But I would like to conclude this session, which I thought was a very rich and very interesting session, and I sense it unless I hear dissenting voices right at the end of the meeting, that I see the general spirit of this meeting is in favor of a continuation of the mandate, and also there's a general reading that gives the IGF maybe not perfect marks, but fairly good marks in working towards fulfilling the mandate. And also my listening to the various interventions, there is also a general understanding that it has had some impact, and in particular having carried the discussion to the regional and the national level, and to have this continuous interaction between the global dialogue and the national and the regional dialogue, think globally and act locally, in many ways can be seen as a motto of this ongoing IGF process. It was also my understanding that the IGF is seen by most as more than just one annual meeting, but it is seen as a process, and the fact that it brings all the stakeholders together, maybe its most lasting impact, that may be important beyond the relatively narrow circle of internet governance, and may also be important for other fora. There was also the notion that the talking shop qualification may not entirely a negative one, because the IGF does not go around in circles discussing in the same way the same issues. And I think it could more be described, I think in education you use the term of spiral learning, that you revisit an issue but you are at a higher level of understanding of the same issue. And
that's at least very much the way I lived, I experienced the annual meetings. The agenda may look very similar, but there was a progress in the debate and in the understanding of the issues involved. Also, I found very interesting the notion that the holding the IGFs in developing countries from Brazil to Hyderabad, now to Sharm el-Sheikh, also gave a sense of ownership to developing countries. I certainly had the feeling when I was in Rio 2 years back that there was a very strong Latin American presence here, and I sense the same involvement here in this room. I had the same feeling in Hyderabad. We had a very strong and especially Indian presence, logically, but of a very important developing country with very strong in this particular sector. And now I had also the notion, I was in a meeting of the African community in Cairo, and the African internet community is getting excited about having a meeting in the African region. So I think this is an important aspect that should maybe not be underestimated. On the way forward, I do sense there are many people who have excellent ideas, and I think one very strong point that was made by several was that we need to improve the communication towards the outside world to have an impact outside the relatively narrow circle of internet governance aficionados, and take the notion Vito made to bring the messages also to other bodies which are not dealing necessarily with internet governance, like human rights, but I think also sustainable development is also a very important linkage. We have the discussions, it started in Rio, the linkages between sustainable development, between climate change and internet governance. And there, I think the world of internet governance has something to give to other areas of international discussion, because I think we are further advanced in terms of multi-stakeholder dialogue and multi-stakeholder discussion. We may be lacking a little bit behind in the discussion, lagging behind when compared to the discussions on sustainable development, which have been going on for longer, where they have maybe reached a better conceptual understanding of what they're talking about. But in terms of process, I think our discussions are more open and involve more stakeholders. And I think the, in a way, the elephant in the room when it comes to renewing or not the mandate will be what form, where should the IGF be going? And here I sense that the same positions have not really moved. And that brings us back to whether or not, where the value is, whether it should be more focused on recommendations or more focused on dialogue. And I think this, what I tried to, and I liked your picture on the terms of on the two sea monsters, this navigation between the two poles, I think that will continue. But at the same time, I sense also there is a development that in certain areas that there is stakeholders are beginning more to feel more relaxed, where there is a sort of an emerging feeling that we may be able to be more concrete. And I think in Hyderabad the notion was made, or somebody made the comments, that it's maybe not decisions taken by the IGF, but decisions taken at the IGF. And that is also very much in line with the concept of dynamic coalitions, that not everybody has to agree on something, that you can have coalition of like-minded people who are willing to pursue something to move forward an issue, so that there is also some concrete coming out of the IGF. So let me thank you once again for your attention and active participation, and may I ask you to join me and give a hand to our excellent panelists and thank them for their participation.